fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados em poder abrir a Bíblia e estudá-la com total liberdade, extraindo dela os princípios para vivermos adequadamente, de tal modo a alegrarmos a Deus em nossas vidas. Hoje estudaremos os 13 primeiros versos do capítulo 2 da carta de Tiago, onde nós somos orientados sobre o relacionamento que devemos ter, que devemos desenvolver no corpo de Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta, pois certamente conheceremos mais e melhor a vontade de Deus. Você sabe, querido amigo, nos sentimos encorajados a continuar firmes em nosso projeto quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do programa. Nós louvamos a Deus que nos tem usado na vida de muitos de vocês, muitos amigos, muitos irmãos, e hoje eu quero compartilhar com você, confirmando essa palavra, o e-mail, quero compartilhar com você o e-mail que a Ofênia, nossa irmã que serviu o Senhor em missões transculturais, nos enviou. A sua mensagem foi a seguinte: querido irmão, graça e paz de Jesus, sempre sobre a sua vida e sobre a equipe. Ouço com muito interesse a sua exposição, agora na carta de Timóteo, porque amo aprender e o irmão é perito na transmissão dos seus ensinos. Estou bastante interessada nas anotações dos livros estudados que o irmão está produzindo. Ouvi hoje que o irmão frequenta a mesma denominação que eu e me alegrei, porque então estamos juntos nessa caminhada. Amo falar de Jesus, fui missionária transcultural e continuo na trincheira enquanto estiver desse lado. Um grande abraço a todos, um afetuoso cumprimento. Ofênia. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade também aumenta, porque a cada dia desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês, sejam instrumentos nas mãos de Deus para a edificação de vocês. Orem por cada detalhe do nosso projeto. Eu creio que nós temos 3 frentes. Os programas, as correspondências, que nós atendemos muitos irmãos através das correspondências, e também através da literatura. Que o Senhor possa colocar a sua boa mão sobre cada um dos detalhes desse projeto. Por isso é que pedimos para você estar conosco, pedimos a sua parceria para estar orando por todo esse ministério. Na verdade, esse trabalho é um ministério, queremos servir a Igreja do Senhor. Contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado e também orando por nós. E exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção e de todos que estão me sintonizando nesse momento. Vamos elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Sua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Pai, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso, agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortaleza. da fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 2 de Tiago. Vamos estudar Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13. Nesse primeiro parágrafo do capítulo 2 de Tiago, vamos tratar de um tema sempre recorrente nas páginas do Novo Testamento. O tema que vamos tratar é o relacionamento que devemos desenvolver na comunidade cristã, na família da fé. Como dissemos nos últimos programas, as fontes dos testes são muitas e variadas. Os testes podem vir diretamente de Deus, como, por exemplo, aconteceu com Noé, que recebeu uma estranha ordem de Deus para construir uma grande arca para nela salvar-se a si mesmo, a sua família e os mais diversos animais. Confira isso lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e em diante. Agora, você já imaginou a perplexidade de Noé ao receber essa ordem? Afinal, o que seria o dilúvio? Como é que aconteceria esse juízo de Deus sobre toda a terra? Certamente, enquanto ele foi fazendo a arca, perguntas e mais perguntas devem ter ocupado a sua mente. Porém, no seu coração, no seu íntimo, havia um só propósito, uma só vontade. Mesmo sem entender, ele obedeceu. Ele queria obedecer a Deus e assim ele fez. Então, ele foi testado, ele passou no teste e, portanto, ele foi aprovado. Mas os testes podem vir diretamente do diabo, com a permissão de Deus, é lógico. O diabo queria destruir Jó. Ele queria verificar até quanto Jó suportava sem amaldiçoar ou se rebelar contra Deus. Jó foi testado das mais difíceis maneiras, quase que insuportáveis. Ele foi testado também até com a presença dos seus amigos, que foram para estar com ele para ajudá-lo, mas na verdade não o ajudaram, pois eles não puderam cooperar porque era alguma coisa espiritual. Eles provocaram ainda mais o sofrido Jó. Em muitas ocasiões, acusaram-no de pecados que ele não tinha cometido, pois no entender deles, veja só, Jó estava sofrendo todas aquelas dificuldades porque ele era pecador. Insistiam que ele reconhecesse alguma coisa. Você deve se lembrar, como é que Jó reagiu? Ele permaneceu firme e não amaldiçoou nem se rebelou contra Deus. No final do livro, nós encontramos que ele reconhece que ele precisava conhecer mais a Deus ainda. E conhecendo mais a Deus, ele teve uma experiência especial com Deus. Então, novamente, ele foi testado, ele passou no teste e Jó também foi aprovado. E ainda mais, os testes podem vir das pessoas que estão bem próximas de nós. Podem vir testes daquelas pessoas que nos cercam no dia a dia. Muitas vezes, pessoas que estão e nos são bem próximas podem ser instrumentos de testes para todo cristão que quer viver corretamente diante de Deus. Você deve se lembrar também no caso de José. José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito. Foram seus irmãos que desejaram mal para ele e assim eles foram usados como um poderoso teste para a vida deste jovem, daquele homem de Deus. Eles intentaram mal contra José, o seu irmão. Enciumados, porque José tinha alguns privilégios, porque José sonhava e assim por diante, eles intentaram mal, quiseram matar José. Você se lembra bem disso. A passagem está lá em Gênesis 37, 14 até 28. Mas no decorrer da vida, José foi sendo testado e foi percebendo a presença de Deus no seu dia a dia. José, depois de passar por diversas dificuldades, conseguiu ver o lado positivo daquelas experiências. José reagiu positivamente, como nós temos mencionado já há dois programas, e ele entrou então num processo de provação, pois Deus queria trabalhar no seu caráter, fazendo dele um homem de Deus, fazendo dele um exemplo marcante, um exemplo que ainda hoje nos desafia. Agora, há um texto bíblico dos mais interessantes, dos mais importantes, em que nós ouvimos as palavras de José, se você se colocar naquela situação. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós lemos, mas podemos até ouvir a palavra de José dando essa palavra para os seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Isso é ser provado, olhar para a vida sobre o prisma de Deus. Isso é ser provado, perceber que Deus tem nos dado o escape porque Ele é fiel, e aí ser aprovado. Então, José também foi testado, ele foi aprovado, e esse é o desafio do texto de hoje para nós. Em nossos relacionamentos, na família cristã, aí na sua comunidade, na sua igreja, nós somos testados a cada situação. Até na sua própria casa, no seu próprio lar, com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no seu ambiente de serviço. E o que Tiago nos mostra nesses versos são orientações claras como viver harmoniosamente, primeiramente no corpo de Cristo, na comunidade cristã, e certamente vivendo assim na igreja, nas nossas comunidades cristãs, nós também teremos parâmetros para viver assim em relação àqueles outros que nos cercam no nosso dia a dia. Vizinhos, colegas de serviço, colegas de escola, enfim. O título que eu quero sugerir para esse texto, Tiago 2, 1 a 13, é o seguinte: orientações quanto à imparcialidade. Orientações quanto à imparcialidade. Tiago 2, 1 a 13. Na verdade, a tendência humana natural, é admirar aqueles que são superiores a nós e desprezar aqueles que estão numa posição inferior à nossa. A tendência humana natural é fazermos acepção de pessoas, é tratar as pessoas com parcialidade. Mesmo sendo cristãos, ainda somos tendenciosos a esse tipo de atitude para com as pessoas em geral e para com os cristãos especificamente. É certo que essa não deve ser a atitude cristã, porém, essa é a nossa realidade. O certo é tratar a todos com o mesmo respeito, isto é, amar o nosso próximo como a nós mesmos, conforme foi o mandamento de Deus, depois repetido pelo Senhor Jesus, como, por exemplo, vemos no capítulo 12, 28 a 31 do Evangelho de Marcos. Esse foi o mandamento que Cristo nos deixou. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas devemos lembrar, então, que a lei de Cristo é a lei da liberdade. É isso que Tiago fala. Isso é a lei da misericórdia, do amor, que liberta as pessoas, fazendo-as desenvolver relacionamentos edificantes e amorosos. Quando seguimos a Cristo e vivemos pela fé, essa fé que temos em Cristo não nos permite que tratemos os irmãos de modo diferente um do outro. A fé fará com que o cristão não valorize mais a amizade e o relacionamento com aquele irmão, com aquela pessoa que tem mais posses financeiras, desprezando então aquele que é mais necessitado. A fé em Cristo fará com que o cristão genuíno valorize sem diferença, a amizade e o relacionamento, tanto com o irmão pobre, como com o irmão que tem melhores condições financeiras. O desafio cristão, então, é vivermos sem fazer acepção de pessoas, sem sermos parciais. Aqueles que, em suas comunidades cristãs, fazem diferença entre pobres e ricos, estão sendo preconceituosos. São hipócritas. Estão sendo desobedientes a Deus. As diferenças, os preconceitos, podem ser desenvolvidos em relação, por exemplo, à raça, brancos, negros, amarelos ou asiáticos. Pode ser desenvolvido um preconceito em relação ao nível cultural. Eu não falo com ele porque ele é analfabeto, ele não sabe nem ler. Eu só converso com estudados. Mas o preconceito pode vir também com relação à classe social. Pobres, classe média, classe rica. Pode ser feito em relação às funções da comunidade cristã. Veja bem, no nosso meio cristão podemos ter preconceito. Nós nos damos muito melhor com aqueles que estão na liderança da igreja. Os membros normais não. Eu quero é ter relação com presbíteros, pastores, apóstolos e assim por diante. Enfim, podemos fazer acepção de pessoas, podemos ser preconceituosos em relação a muitas diferenças. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, e por isso é que Tiago nos orienta. Então, o princípio que nós podemos extrair desse texto de Tiago 2, 1 a 13 é o seguinte: somente quando tratamos os outros com imparcialidade, cumprimos as ordens de Deus. Eu repito, somente quando tratamos os outros com imparcialidade, cumprimos as ordens de Deus. Nós precisamos entender claramente que a igreja do século I, estranha à sociedade da época, tentou romper com essas distinções entre as classes. Na igreja, o homem influente podia sentar-se ao lado de um escravo, e um escravo podia ser presbítero. O senhor dos escravos podia ministrar os sacramentos a um escravo. Então, esse comportamento social incomum chocava aqueles influenciados pela mentalidade predominante na época. Mas muitos, rendendo-se às pressões sociais, infelizmente, sentiam-se obrigados a dar um tratamento especial para aquelas pessoas de maior projeção. E Tiago vem e nos adverte aqueles seus irmãos que estão na dispersão para que não façam isso. Por isso, eu repito novamente, o princípio que temos para aprender nesse texto é o seguinte: somente quando tratamos os outros com imparcialidade, cumprimos as ordens de Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar três ordens divinas que devemos cumprir para tratarmos a todos com imparcialidade. Muito bem, a primeira ordem é sermos imparciais no relacionamento com qualquer tipo de pessoa, versículos 1 a 4 e também versículo 9 a 11. Eu leio esse texto, esses dois trechos desse texto que nós estamos estudando para você. Começamos com versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu, assenta-te aqui nesse lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos? Capítulo 2, 9, 10 e 11. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Muito bem, nós temos aqui então quatro comentários com relação a essa colocação que Tiago faz. Por que que nós não devemos ser parciais? A primeira ordem é clara. Nós não podemos ser imparciais. Exato, não há possibilidade de sermos imparciais porque o nosso Deus não é imparcial. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, quais são esses quatro comentários? Primeiro, porque a fé em Jesus não admite a parcialidade. Agora, por que que Tiago relaciona a fé em Jesus com essa questão tão prática do nosso dia a dia? Porque a fé em Jesus vai nos fazer ser pessoas transformadas. Quando vivíamos sem Jesus, sim, nós valorizávamos mais as amizades ou relacionamento mais precioso, mais, vamos dizer assim, mais caro. Agora, em Jesus, para nós, todos nós somos da família da fé. Portanto, se alguém sabe ler e se alguém não sabe ler, ele é meu irmão em Cristo. Se alguém tem mais recursos financeiros e se alguém não tem tantos recursos financeiros, ele é meu irmão em Cristo. Se alguém é negro ou branco, são meus irmãos em Cristo. Se alguém é amarelo ou pele vermelha, eles são meus irmãos em Cristo. Na família da fé, nós não temos parcialidade. A fé em Jesus não admite parcialidade. Naquele tempo, você deve se lembrar bem, havia muitos problemas, as mulheres eram completamente rejeitadas, banidas, as crianças então nem se fala. Mas na família da fé, as mulheres e as crianças também são valorizados. Nós somos um em Cristo. Uma outra verdade é que a parcialidade é um ato evidente de injustiça. Porque nós não conhecemos as motivações e a vida da pessoa para definirmos, com esse eu me relaciono e com aquele não. Nós não conhecemos a história passada de cada um deles. No versículo 4 também nós encontramos uma outra verdade. Sendo parciais, nós nos tornamos juízes. Mas nos tornamos juízes parciais também, que não veem toda a verdade. O único juiz imparcial é o nosso Deus e Pai. Mas, nos versículos 9, 10 e 11, nós temos uma palavra muito séria. Quando estamos sendo parciais, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Isso é, nós estamos transgredindo a lei do amor. Uma segunda ordem é sermos imparciais no relacionamento com os necessitados. Ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino, como ele prometeu aos que o amam? Mas quando nós somos parciais, nós não valorizamos os necessitados. Sabe por quê? Porque Deus os escolheu para serem ricos espiritualmente. Porque os poderosos os maltratam, porque os poderosos insultam a Deus, porque os poderosos ignoram o nome de Deus sobre os cristãos. Quando nós desprezamos os nossos irmãos necessitados, nós estamos valorizando aqueles que desprezam o próprio Deus. E em terceiro e último lugar, a ordem para sermos imparciais é tratar os outros com misericórdia. Versículos 12 e 13. O amor ao próximo deve reger os nossos relacionamentos, e isso é muito bom, amar o próximo como a nós mesmos. O falar e o procedimento para com o próximo é julgado pela lei da liberdade. Só misericórdia será usada com os misericordiosos. Querido amigo, que Deus te abençoe na prática desta ordem tão clara de sermos imparciais, deixando toda a parcialidade de lado, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem